E agora faz uso da palavra o ministro das cidades, Jader Filho.
Bom dia a todos e a todas. Quero começar saudando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, saudar o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, saudar querido amigo ministro Fernando Haddad, ministro Márcio Macedo, ministro Paulo Teixeira, ao presidente Gabriel Galípolo do Banco Central, ao querido amigo Carlos Vieira, que é presidente da Caixa, saudar o querido presidente da Abrainc, Luiz França, saudar o querido Renato, presidente da SEBIC, saudar o Isaac, presidente da Febraban, Rodrigo Luna, presidente da Secov, ao ministro Márcio Albuquerque, interino do Planejamento, ao setor, aos empresários do setor da construção civil, aos representantes dos bancos. Quero saudar aqui a minha equipe, em nome do Ailton Madureira e do Guilherme Simões, saudar a querida Inês Magalhães, senhoras e senhores, saudar aqui em nome do Boulos, do Marangoni, nossos parlamentares aqui do Alencar, nossos parlamentares aqui presentes. Presidente Lula, hoje eu sintetizo que esta reunião, senhoras e senhores, é uma reunião da certeza de que nesse governo ninguém fica para trás. Essa é a síntese do dia de hoje, presidente. E eu vou lhe mostrar, vou mostrar às senhoras e aos senhores, por que que eu digo isso. Quando nós chegamos, presidente Lula, no Ministério das Cidades, o programa Minha Casa Minha Vida havia sido extinto. E o principal público, presidente, que havia sido afetado com essa medida do governo anterior, foi o público das rendas mais baixas desse país, fundamentalmente as famílias, do que nós costumamos dizer, talvez para alguma das senhoras e para os senhores seja uma coisa distante, mas para nós do setor, falamos que trabalhamos com o setor, falamos que é o faixa 1, que são as famílias que ganham até R$ 2.850. E aí, presidente, a partir de ações que nós fizemos dentro do Ministério das Cidades, com a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, nós identificamos que nós tínhamos algumas ações, além do retorno do programa, que precisavam ser realizadas. Como, por exemplo, o aumento do valor do desconto, que é o dinheiro que nós damos a fundo perdido às famílias para que elas possam dar a entrada nos apartamentos, porque na maioria dos casos, presidente, a parcela do Minha Casa Minha Vida ela é mais baixa do que o valor do aluguel. Mas as famílias não tinham, presidente, as famílias das rendas mais baixas não tinham, por exemplo, 30, 40, 50 mil reais para darem de entrada para que elas pudessem ter acesso aos seus imóveis, as suas casas, os seus apartamentos. Então, nós elevamos o valor, esse valor chegou ao maior número da sua história, que é o valor de R$ 55 mil reais. Nós reduzimos a taxa de juros, esse momento é a taxa de juros, é a menor taxa de juros da história de todos os programas habitacionais já feitos nesse país, onde o norte do Brasil tem 4% e o restante 4%, o norte e o nordeste do Brasil tem 4% e o restante 4,25%. Com isso, presidente, com essas mexidas, e mais a gente ter unificado os programas habitacionais pelo país, chamando estados, municípios, para contribuírem também, dando valores para que possam ser dado a entrada, ou dando terrenos para que essas edificações, para que essas casas pudessem sido construídas, nós conseguimos fazer uma mudança histórica no programa, inclusive no programa Minha Casa Minha Vida, onde no ano passado, no ano de 2024, a faixa 1, a faixa mais baixa do segmento, foi responsável por 43% de todos os financiamentos que o Minha Casa Minha Vida fez no ano de 2024, foram da faixa 1. Então, a faixa que mais teve participação no Minha Casa Minha Vida foi a faixa mais baixa da nossa sociedade. E aí, presidente, seguindo nessa frase que eu estou aqui, senhoras e senhores, presidente Galípolo, falando sobre de que, nós, que esse governo não deixa ninguém para trás, nós temos uma diretoria, ministro Haddad, que trata especialmente do mercado, dentro do Ministério da Cidade, que trata da questão habitacional, dos números do Minha Casa Minha Vida e fora dele. E cada dia mais, a partir dos diálogos com essa diretoria dentro do Ministério das Cidades e com o mercado, presidente Lula, nós identificávamos que nós tínhamos um problema grave acontecendo na questão, fundamentalmente, das famílias da classe média. E aí o senhor, sem ter nada desses recursos, o senhor já havia me cobrado e havia cobrado a outros ministros que nós buscássemos uma alternativa para fazer financiamento não só para as classes mais baixas da nossa população, também para a classe média. E aí, presidente, nós vínhamos desde o início buscando uma alternativa. O nosso problema era um problema que nós não tínhamos a fonte de financiamento, nós não tínhamos o funding. E aí surgiu a possibilidade, a partir de um diálogo meu com o ministro Rui Costa, de nós usarmos o recurso do pré-sal, do Fundo Social, para que nós pudéssemos financiar as famílias, o que nós chamamos de Minha Casa Minha Vida. Alguns chamam de Minha Casa Minha Vida classe média, outros chamam de Minha Casa do Faixa 4. E aí, presidente, o senhor ampliou a atenção a mais uma faixa da sociedade brasileira, que estava, por diversas razões, estava limitada pela questão da taxa de juros que hoje nós, que é disponível dentro do mercado. E aí, presidente, faço aqui um parêntese para fazer um comentário sobre o que está sendo feito hoje pelo presidente Galípolo. Desde que nós iniciamos a nossa participação, a seu convite, para sermos ministro da cidade, nós viemos tratando com o Banco Central Brasileiro, antes da chegada do presidente Galípolo, e nós, junto a partir de diálogos com o setor, de diálogos com a nossa equipe, de que o recurso, o dinheiro do compulsório, seria a alternativa que nós teríamos, presidente, para que nós pudéssemos fazer a substituição dos recursos que vinham saindo da poupança. Tínhamos duas alternativas que nós dialogávamos com o Banco Central antes da chegada do presidente Galípolo. Uma era a redução da taxa de juros, porque na hora que nós tivéssemos a redução da taxa de juros, nós poderíamos conter, ou de, pelo menos, se não resolver, mas parcialmente dar a solução e a poupança não ter, ver os seus recursos drenados na velocidade que vão acontecendo. E a outra era o uso do compulsório. Nenhum dos dois foi possível. Não nos deram sequer menor atenção em relação àquele pleito que foi levado pelo Ministério das Cidades à presidência do Banco Central. Com a chegada do presidente Galípolo, tudo muda. E aqui, passo aqui, nós temos que reconhecer essa mudança que aconteceu dentro do Banco Central. E eu queria pedir às senhoras e senhores uma salva de palmas ao presidente Galípolo pela coragem de mexer numa coisa que ninguém tinha coragem de mexer. E aí, presidente, avançando na frase, repito, de que ninguém fica para trás no seu governo, hoje, presidente, o senhor faz uma alteração histórica. É bom que as senhoras e os senhores tenham noção do que está acontecendo hoje aqui. Isso é uma alteração histórica que acontece no sistema de financiamento habitacional nesse país. A outra grande mudança, presidente, que aconteceu foi na década de 60. Na década de 60 foi criado esse modelo, a partir da poupança no Brasil é criado. E hoje, presidente, uma certeza que todos que estão aqui nesta sala têm, de que a poupança nunca mais será a mesma, o senhor faz da mesma maneira que o senhor criou lá em 2009, o senhor revolucionou o financiamento de habitação nesse país, o senhor, de novo, faz uma revolução no financiamento da habitação nesse país com essas alterações que o senhor faz hoje no compulsório. Mas aí, presidente, essa fala é uma fala muito complexa que a dona Maria, a dona Joana, pode não compreender. Mas a dona Maria, a dona Joana, que hoje, apesar de todos os esforços feitos pelo presidente Carlos Vieira, pela Inês Magalhães e por toda a equipe da Caixa Econômica Federal, que é onde hoje algumas dessas famílias da classe média... E aí, presidente, quando eu falo classe média, presidente, eu estou falando de famílias que ganham R$ 12.500. R$ 12.500, presidente. Eu vou lhe fazer uma pergunta, senhoras e senhores. Uma família de
de R$12.500 é uma família rica? Pois é, essa família hoje, se ela for hoje em qualquer banco, ela dificilmente vai encontrar um financiamento para poder realizar o sonho da casa própria. E aí, presidente, com essa alteração que o senhor faz hoje na política habitacional desse país, só a Caixa Econômica Federal, e aí falo para a dona Joana, para a dona Maria, só a Caixa Econômica Federal vai aumentar em 80 mil novos financiamentos. 80 mil novos financiamentos justos, com juros de até 12%. E cabe, presidente Lula, cabe, senhoras e senhores, no bolso dessas famílias. É disso que a gente está falando. Da maneira prática, é isso que nós estamos dizendo. Esse é o recado que nós temos que dar para o Brasil. E aí, presidente, para mostrar ainda mais que ninguém fica para trás, para que ninguém fica para trás nesse governo, na próxima semana, o senhor vai estar tratando de um outro ponto importante. E um ponto que eu ouço o senhor falar, eu, Carlos e toda a Inês, todos ouvimos o senhor falar há muito tempo, presidente. Há muito tempo. O senhor nos cobrava isso há muito tempo e também com o advindo, ministro Paulo, do Fundo Social, do Fundo do Pré-Sal, a gente vai conseguir atender e atacar um outro problema real do Brasil, que é a inadequação habitacional. É aquela família que quer construir um banheiro e não tem uma fonte de crédito justa, presidente, para poder construir o banheiro. É aquela família que quer construir um cômodo para um filho ou para uma filha e não tem onde buscar esse recurso. É aquela família que quer ajeitar o telhado que está caindo e não tem alternativa alguma no mercado na situação que nós temos hoje. E na próxima semana, presidente, o senhor vai fazer o maior programa de reformas que esse Brasil e reformas e novas construções e novas construções que esse Brasil jamais viu. E é isso que eu digo, presidente. Ninguém fica para trás. Se o senhor vir atendendo com Minha Casa Minha Vida, as classes mais baixas e esse pedaço da classe média, porque as famílias, e as senhoras e os senhores sabem bem disso, as famílias mais ricas do Brasil, os juros que nós temos posto aí não fica tão pesado no bolso delas. Mas para uma classe média, de uma família que ganha de um pouquinho mais de 12 mil até 20 mil reais, presidente, pesa muito. E o senhor está dando alternativa hoje para essas pessoas. Então, presidente, é muito importante o que nós todos estamos aqui. Estamos vendo mais uma revolução. A mesma revolução que aconteceu em 2009. A mesma revolução, presidente, que os que nos antecederam fizeram na década de 60. Mais uma revolução. O senhor está sendo responsável hoje com o lançamento desse novo crédito imobiliário para as senhoras e para os senhores que querem buscar a realização da sonho da casa própria. E ao final, presidente, eu queria fazer aqui um agradecimento. Um agradecimento e um reconhecimento. Muitos que passaram aqui me antecederam falando dos números do Minha Casa Minha Vida. Eu queria fazer um agradecimento primeiro, presidente, à minha equipe. Se não fosse a minha equipe, presidente, nada disso estaria acontecendo. E aqui tem duas figuras, presidente, importantíssimas nesse processo, que é o secretário executivo, Ailton Madureira, e o secretário de Habitação, Augusto. E o outro, presidente, esse segundo agradecimento que eu faço. Nada disso seria possível, presidente. Nada sem a Caixa Econômica Federal e os seus funcionários. Nada. E aqui eu quero fazer, presidente, um agradecimento em nome do presidente Carlos Vieira, em nome da Inês Magalhães e do Cerato, em nome deles, presidente, reconhecer o trabalho que o time da Caixa Econômica tem feito em relação ao nosso país. E finalizando, presidente, eu me sinto muito honrado num governo com a sua sensibilidade, porque precisou o senhor retornar, presidente, para que esse Brasil pudesse dar alternativa às pessoas mais pobres. E hoje, senhoras e senhores, é um dia histórico para o nosso país. Parabéns, presidente Lula. Parabéns a todos que participaram desse momento.
E agora faz uso da palavra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Presidente Lula, vice-presidente Alckmin, colegas ministros, queria cumprimentar o setor aqui representado na pessoa do Renato, do Luiz França, cumprimentar também a Febraban, aliás, agradecer a Febraban pela nota de ontem esclarecendo o episódio no Congresso Nacional e deixando claro quem é quem no debate sobre as reformas que estão sendo feitas. Queria dar, presidente, nessa solenidade, uma noção geral do que está sendo feito em torno do crédito no Brasil. O senhor certamente vai ser lembrado, nesse mandato, na área econômica, pela reforma tributária sobre o consumo e sobre a renda. Não há dúvida que será o seu principal legado, porque uma reforma tributária sobre o consumo esperada há 40 anos se realizou no seu governo. Agora nós estamos concluindo uma parte importante da reforma tributária sobre a renda. Eu não falo só da criação do imposto mínimo de renda, não falo só da isenção dos trabalhadores que ganham até 5 mil, mas falo também de outras medidas que desde 2023 foram tomadas, como a cobrança de quem mantinha seus recursos em paraísos fiscais. Fora do Brasil, dentro do Brasil. Porque o Brasil criou paraísos fiscais dentro da sua própria economia, não cobrando fundos fechados familiares que não pagavam imposto, numa anomalia que só acontecia no Brasil. Era uma jabuticaba, mais uma, que protegia os interesses do andar de cima, da cobertura do nosso país. Mas eu quero dizer, presidente, que no setor do crédito, talvez hoje, o senhor esteja fechando um ciclo que começou em 2023, o programa Desenrola, que foi um sucesso do seu governo, o marco de garantias que está dando à indústria automobilística e à indústria da construção civil uma oportunidade de expandir com segurança os seus negócios. Um programa Acredita, que reinventou o microcrédito no Brasil a partir da experiência do Banco do Nordeste, que criou, deu condições para o Ecoinvest do Tesouro Nacional aportar recursos do BNDES e lançar ontem o seu terceiro edital, agora com o prometido RED cambial, que ficou completamente amarrado no Tesouro Nacional para permitir mais investimentos estrangeiros no Brasil com uma segurança mínima contra eventuais variações bruscas da taxa de câmbio. E agora, no dia de ontem, com a regulamentação do Fundo de Garantia, do crédito consignado, o senhor, com a decisão ontem do ministro Luiz Marinho, o senhor pôs de lado uma das maiores injustiças já cometidas contra o trabalhador brasileiro. Uma das coisas mais escandalosas que foram feitas no Brasil. Imagina vocês permitindo a um trabalhador antecipar até 30 anos de saque aniversário. Imagina qual é o valor da 30ª prestação anual do saque aniversário trazida a valor presente. Eu nunca vi nada tão escandaloso no Brasil quanto isso. E o Luiz Marinho ontem, no Conselho do FGTS, não só pôs ordem nessa injustiça, como vai alavancar mais recursos para que esse trabalhador tenha acesso à casa própria. Então, é uma dupla medida, porque protege a economia popular, protege a economia popular e garante mais redução do nosso déficit habitacional. E hoje, graças ao Banco Central, nós estamos fazendo uma medida estrutural. Eu quero fazer uma pequena colocação aqui, para ser justo com o que está acontecendo. Nós poderíamos, presidente, atender o apelo não só do setor da construção civil, mas também dos bancos, de parte do setor financeiro, queria a liberação do compulsório. iria a liberação do compulsório. Mas o que está sendo feito aqui é muito melhor do que meramente tomar essa decisão. O Banco Central apresentou um modelo estrutural de mudança do financiamento, garantindo que todos aqueles penduricalhos da poupança deem lugar a um projeto estrutural que vai canalizar o dinheiro mais barato da economia brasileira para a produção da construção civil. Isso é muito mais do que liberar simplesmente 10, 20, 15, 100% do compulsório. Não é disso que se trata. E num modelo que garante sustentabilidade e segurança para os financiamentos. Então, eu convido a quem não está aqui presente, a quem não teve a oportunidade de ler o voto que foi aprovado ontem no Conselho Monetário Nacional por mim, Galípolo e Simone, olhar o voto para ver a consistência do modelo. E mais do que isso, nós estamos usando o primeiro ano, né, o ano de 2026, nós estamos usando esse ano para usar o dinheiro novo desse novo modelo numa modelagem que vai garantir crédito barato com dinheiro novo e vai nos permitir testar os parâmetros que foram estabelecidos no voto e que vão ser, graças a esse acordo de Banco Central, Planejamento e Fazenda, reavaliados anualmente. E nós esperamos que o ano que vem, no final do ano que vem, as condições de política monetária estejam substancialmente diferentes das atuais. Então, nós podemos rever os parâmetros, né, à luz, sobretudo, da necessidade de fazer a transição com base no voto dado pelo CMNE ontem, né, naquilo que vai ser o dinheiro novo para todo o estoque de poupança que existe no país. Então, nós temos que ter muita responsabilidade com esse ano de experimentação para tomar a melhor decisão possível a partir do final do ano que vem em relação ao modelo que foi apresentado e que, eu repito, traz todas as salvaguardas necessárias para nós termos um financiamento sustentável, inclusive do ponto de vista da segurança e rigidez do sistema financeiro. O senhor, portanto, presidente, o senhor está completando um ciclo de reformas de crédito que nós nunca, sem precedentes na história do Brasil. Ontem eu recebi o relatório do crédito ao consumidor. Nós, em 6 meses de crédito ao consumidor, superamos 20 anos de crédito consignado privado pela formatação de um marketplace em que os bancos concorrem e a cada semana você vê a taxa de juros sendo reduzida em função do maior conhecimento das condições do trabalhador, um aprendizado também da consignação, que não é uma operação simples. Então, nós estamos falando aqui, não estamos falando de uma inovação, nós estamos falando de 10 inovações ao longo de 3 anos. Então, é a maior reforma do sistema de crédito brasileiro. Isso aqui é o coroamento. A decisão de ontem sobre a FGTS, decisão de hoje sobre a poupança, nós estamos coroando a maior reforma do sistema de crédito brasileiro. É disso que se trata. Então, fica na sua conta, presidente, a maior reforma dos tributos já feita na história desse país, a maior reforma de crédito da história desse país. Eu podia ficar aqui uma hora relatando as outras reformas microeconômicas que estão sendo feitas em vários setores. Na questão da economia verde, na questão da economia digital, na questão do setor de seguros, várias outras reformas que estão garantindo um ambiente de negócio que promete. Agora, com o Redata, nós estamos com uma fila de investidores procurando ONS, Fazenda, Planejamento, Casa Civil, para investir no Brasil em economia digital. Então, nós estamos fazendo reformas que abrem uma condição para o Brasil de oportunidade, de atração de investimentos, como há muito tempo não se vê. Então, aqueles que, porventura, imaginam que, tentando sabotar o Brasil, vão deter o curso dos acontecimentos, eles estão equivocados. Não se ganha a eleição sabotando o país. Não se ganha a eleição impedindo o governo de fazer o bem. Nós vamos seguir a nossa vida, vamos seguir o nosso curso e vamos entregar um Brasil muito melhor. Muito obrigado.
E agora tem a palavra o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Bom dia a todas e a todos. amado presidente Lula, ministros Fernando Haddad, Jader Filho, Paulo Teixeira, Márcio Macedo, Márcio Albuquerque, deputados federais Zaratini, Guilherme Boulos, Fernando Marangoni, cumprimentar aqui o Gabriel Galípolo, Carlos Vieira da Caixa, Isaac Sidney Febraban, Luiz França Abrainque, Renato Correia Sebic, Rodrigo Luna Secov, amigas e amigos. Uma palavra telegráfica, presidente. Mas primeiro cumprimentá-lo por ter recriado o Ministério das Cidades, Jader. O século XIX foi o século dos impérios. O século XX, o século dos países. O século XXI é das cidades. Ela é a grande protagonista do nosso tempo. E nós vamos terminar o ano que vem com 3 milhões de contratos assinados de moradia no nosso país. Depois destacar, Haddad, você lembrou bem a questão da sustentabilidade e a lei do marco de garantias. O presidente Lula inaugurou ontem em Camaçari uma nova indústria automobilística, a BID. Há poucos meses inauguramos em São Paulo uma outra indústria automobilística, GWM, Great Wall Motors. A lei do marco de garantias tornou o crédito mais seguro e baixou o spread. E o carro sustentável está vendendo 24% a mais nesse momento, zerando o IPI e sem gerar um déficit fiscal, porque compensa nos veículos mais poluidores. Estão ajudando o meio ambiente e ajudando a economia. Mas destacar o dia de hoje. Não é fácil comprar uma casa. Quem é rico não tem problema, mas o assalariado é difícil. O valor é alto. Me lembro quando comprei a minha casa em Pindamonhangaba, quando casei, foi a Caixa, Carlos, que me salvou. Antigo BNH, 30 anos para pagar e conseguir ter a casa própria. Aliás, parabéns, Carlos, à Caixa. 99,5% do Minha Casa Minha Vida financiado pela Caixa. Aqui em São Paulo, quando governador, assinei com a presidente Dilma, presidente Lula, o Casa Paulista, porque como o terreno em muitos lugares é mais caro, então a gente complementava o Casa Paulista, a meta era 100 mil unidades e ultrapassamos bastante esse valor. E hoje um passo histórico. Nós estamos aumentando a oferta de crédito, 20 bilhões, estamos aumentando o teto para 2 milhões, atendendo classe média, e estamos modernizando o sistema brasileiro de empréstimos, o sistema brasileiro de poupança e empréstimo. Isso vai ser mais casa, mais emprego, esse é um setor campeão em termos de geração de emprego e renda. E para encerrar, presidente Lula, e homenageando o Eduardo Suplicy, aqui presente, quando a gente lembra... Viu, Eduardo? Suplicy, quando a gente lembra de campeão e PPP, é impossível não lembrar. Pagão, Pelé e Pepe e o Santos Futebol Clube. Bom trabalho.